Não, é que. Verdade quebrar e sumiram com uma parte dele. A gente faz o Frankenstein aqui, entendeu? Mas vai dar certo. Pronto. Casos de família, né? Acontece. Tudo bem? Glória a Deus. Vamos orar então, em nome de Jesus. Feche seus olhos um instante. Pai, em nome de Cristo, nós queremos colocar esse tempo diante do teu altar, entregando a ti os nossos corações e pedindo, meu Deus, que a semeadura dessa noite seja uma semeadura que venha frutificar em nossos corações. Que nenhuma das suas palavras, Senhor, se perca no meio do caminho, mas que possamos ver ela prosperando em nossas vidas, ela acontecendo no nosso dia a dia, em nome de Jesus Cristo. Por isso, meu Deus, nós oramos, consagrando a Ti, entregando toda a nossa vida. E eu peço, meu Deus, fala conosco, Senhor, meu Deus. Tira todo impedimento, toda dureza, toda incredulidade, tudo aquilo que vem para tentar nos roubar, Senhor, meu Deus, este momento. Que o Senhor possa vir com a Tua glória, Senhor, meu Deus, e envolver cada vida que está aqui, Senhor, meu Deus, e aqueles que estão ouvindo essa ministração, seja onde for, meu Deus. Que a Tua glória seja palpável, Senhor, meu Deus, para a glória do Teu Santo Nome. Assim eu peço, meu Deus, unge essa ministração e toca no mais profundo dos nossos corações. É isso que eu entrego e que eu peço diante do teu altar, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Ainda eu coloco, Senhor, aqui a minha vida à sua disposição, para que o Senhor me use, para que o Senhor me revista e para que assim eu possa, Senhor, meu Deus, ser um servo útil, Senhor, meu Deus, nessa noite, em nome de Jesus Cristo. É debaixo, Senhor, meu Deus, dessa verdade que nós oramos e consagramos esse tempo a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Queria que você abrisse a tua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Facinho encontrar, né, gente? Vamos lá. Atos verso 2, quero ler o versículo 1 que diz assim: Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus vindo de todas as nações do mundo. Amém, queridos? Queridos, hoje, não por coincidência, né? Mas hoje no calendário cristão, não no calendário judeu, mas no cristão nosso aqui também, né? Se comemora o dia de Pentecostes. Talvez tenha passado batido aí, mas hoje, especificamente hoje, esse domingo, é o dia de Pentecostes, tanto aqui quanto lá em Jerusalém. E quando nós olhamos aqui para o calendário bíblico, querido, a festa de Pentecostes, ela era comemorada sempre como? 50 dias após o tempo de Páscoa. Nós vemos esse mandamento lá em Levíticos 23, verso 15. Coloca aí no telão para nós, por favor, que fala aí: a partir do dia seguinte ao sábado, que é após a Páscoa, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida, contem 7 semanas completas. Próximo. Contem 50 dias, até um dia depois do sétimo sábado, então apresente uma oferta de cereal novo ao Senhor. Aqui está justamente falando sobre as três principais festas que o povo judeu ele precisa comemorar todo ano. O Pentecostes é justamente uma dessas festas. Então, no Antigo Testamento, querido, se de repente depois você abrir a tua Bíblia lá, você vai ver que essa festa de Pentecostes, ela tinha um outro nome, que se chamava Festa das Semanas ou ainda Festa das Colheitas. Passou a ser Pentecostes por volta de 300 anos antes de Cristo, quando o Império Romano, então, ele dominou o planeta Terra, e a língua que era falada naquela época era o grego, tudo bem? Então, depois disso, passou a se chamar e conhecer como Pentecostes, mas quando nós olhamos para o Antigo Testamento, esse Pentecostes é justamente essa festa das semanas, os 50 dias. Por quê? Pentecostes vem de penta, 50. Você viu o Brasil ser campeão, pentacampeão, 5 vezes. Significa também os 50, 50 dias após a Páscoa, tá? Então essa festa era comemorada com muito entusiasmo por muito tempo, e ela sim precisa ser. Essa comemoração, querido, ela traz justamente a respeito dos primeiros frutos, do tempo da colheita que acontecia naquela época. Então vinha a Páscoa, aí vinha a festa das primícias, e aí se iniciava então todo esse processo, 50 dias de colheita, né, para apresentar diante do Senhor a sua melhor oferta. Não era uma oferta qualquer. E quando nós olhamos lá para a palavra, Êxodo 34, Êxodo 23, que fala a respeito disso, ainda fala: não se apresente diante do Senhor com as mãos vazias. Você precisa ter alguma coisa. Então, durante esses 49 dias, que são as 7 semanas, mais um, que aí ele fala, que é para comemorar, é onde era realizada toda essa colheita de frutos. E na última semana, eles então começavam a festejar tudo isso. Deuteronômio 16, 9, coloca aí para nós, vamos ler até o verso 15. Não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade, não aceite suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Sigam única e exclusivamente a justiça para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, te dá. Dá a vocês, vamos lá. Não ergam nenhum poste. Não é esse versículo. Eu marquei errado aqui. Deuteronômio 16, 9. 9. 9 a 15, eu falei. Vamos lá. Contem. Rapaz, você quer me prejudicar, né? É só para fazer depois figurinha para zoar o pastor. É isso que eles fazem. Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Celebre então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e traga uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. E alegre-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher para a habitação do seu nome, junto com seus filhos e suas filhas, os seus servos e suas servas, os levitas que vivem na cidade, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que vivam com vocês. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito, e obedeçam fielmente a esses decretos. Celebre também a festa das cabanas durante 7 dias, depois de ajuntarem um produto da eira, do tanque de prensar uvas. Alegre-se nessa festa com seus filhos, suas filhas, os seus servos, suas servas, levitas, estrangeiros, órfãos, viúvas, que vivem na sua cidade. Durante 7 dias, celebrem a festa dedicada ao Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor escolher, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a colheita, em todo o trabalho de suas mãos e sua alegria. Aqui está falando exatamente das duas festas. E a primeira é a festa de Pentecostes, para você receber, recolher e entregar com alegria ao Senhor. Amém? Então Deus, ele não escolhe por acaso toda essa situação. Amém? Porque nós estamos aqui, querido, justamente entendendo o quê? Porque ele iniciava com a festa. Sendo o último dia, quando se concluía essa festa, o dia de Pentecostes. Então todo o povo, ele era convocado para estar na casa de Deus e levar o seu melhor na presença do Senhor e levar com alegria. Então Deus, ele escolhe essa data, que é tão significativa, justamente para o quê? Derramar o Espírito Santo sobre a igreja, que foi o que nós vemos aqui em Atos capítulo 2. E assim realizando uma grandiosa festa da colheita de vidas também. Olha só, querido, nada que acontece lá no Antigo Testamento está por acaso. Amém? Deus e Jesus, ele veio justamente trazer o significado de todas essas coisas. Quando iniciava o processo lá, era o tempo de colheita. E terminava quando? Na época de Pentecostes. Então, preste atenção nisso, querido, porque o que nós vivemos é justamente isso, que é uma parte linda da parte de Deus. Amém? Na Páscoa, o que aconteceu? O verdadeiro Cordeiro de Deus, ele se ofereceu pela humanidade, se sacrificou por nós, trazendo o quê? Salvação a todos nós, amém? E no Pentecostes, o poder do Espírito Santo, ele meio que ele traz a funda, ele funda a nova igreja, uma era nova, um tempo novo, uma igreja colhendo o quê? Que agora passaria o quê? Colher o fruto do penoso trabalho de Jesus, Isaías 53:11. O fruto do seu penoso trabalho. Qual foi o penoso trabalho de Jesus? A obra de salvação na cruz do Calvário. Então, a partir de agora, nós passamos o quê? Nessa época, que é conhecido também como a época da graça, nós passamos a viver exatamente a época da colheita, da abundância do Senhor. E esse é o nosso papel como igreja de Jesus Cristo. Amém, queridos? Você está na época da colheita. E como colheita, o que nós precisamos fazer? Colher, fala, colher é a resposta, tá? Na época de colheita, o que nós precisamos fazer? Colher, tudo bem? Se nós não estamos colhendo no tempo de colheita, nós estamos perdendo frutos. Vocês estão comigo, queridos? O que é essa colheita? Quando Jesus ele envia os seus discípulos lá, a grande comissão, ele fala o quê? Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já será condenado e ponto final. Qual que é a grande comissão aí? É justamente o envio para fazer a colheita, querido. É essa colheita que nós precisamos fazer. O fruto são as vidas que estão aí. Jesus morreu por eles, morreu por nós. Esse é o fruto do penoso trabalho dele. Então o nosso papel como igreja é justamente viver esse tempo de colheita. E se nós não estamos colhendo, querido, nós estamos permitindo que frutos se estraguem no meio do caminho. Olha que coisa. Mas por vezes nós só queremos estar na igreja, curtir aquele ambiente, dar uma apaziguada na nossa consciência, sendo que, queridos, o que nós deveríamos fazer é justamente viver esse tempo de colheita no seu ápice, porque vai chegar um momento em que esse tempo de colheita vai acabar, e aí não há tempo mais para nada. Então o Pentecostes, querido, é justamente isso. O Pentecostes é o dia, e nós vamos estudar um pouco a respeito disso, é o dia em que o Espírito de Deus desceu sobre os discípulos e os capacitou para cumprir com a grande comissão. É um lembrete poderoso da parte de Deus sobre as nossas vidas, um lembrete do quê? Do poder transformador que o Espírito Santo gera nas nossas vidas. É isso, querido, na igreja como um todo. Então o envio do Espírito Santo, ele marca esse início dos últimos dias. Que últimos dias é esse, pastor, que você está falando? Se nós pegarmos lá Atos, capítulo 2, mas irmos agora lá no verso 16, vai falar assim: ao contrário, depois que Pedro, porque aí o que acontece? Deixa eu só dar um pano de fundo. Nós lemos Atos 2, onde eles estavam reunidos, de repente vem um vento, línguas como de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas. E aí se levantou ali um povo falando algumas coisas. Vou ler aqui para vocês até para ficar um pouquinho mais fácil. Verso 6. Ouvindo o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Pardos, partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus quanto convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônicos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Verso 13. Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. E aí Pedro, ele se levanta e ele fala: não, não, não. ainda é cedo,
ninguém bebeu aqui.
Mas o que está acontecendo aí entra justamente nesse verso 16, que fala assim: ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, fala últimos dias. Quando que vai acontecer? Nos últimos dias, diz Deus: derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e minhas servas derramarei do quê? Do meu espírito. E perceba que o E está maiúsculo, que se refere ao Espírito Santo. Naqueles dias e eles profetizarão. Amém, querido? Nos últimos dias aconteceria disso. E que vai terminar justamente com a volta de Jesus. Quantos creem que Jesus está para voltar? Todos nós cremos. Então, querido, abriu-se uma porta quando Jesus ele foi elevado aos céus e ele derramou o Espírito Santo. Nós entramos no tempo da graça, tão conhecido, mas nós entramos nesse tempo de colheita. E essa porta, ela também ela vai se fechar quando Jesus voltar. Porque continuando o versículo aqui, querido, eu vou ler para você verso 19. E aí ele fala assim: mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Até que momento vai acontecer a colheita? Até o grande dia do Senhor. Ou seja, querido, quando Jesus voltar, esse tempo se encerra. E por quê? É uma coisa meio óbvia, mas eu quero falar. Porque aí nós estaremos na presença dele, vai vir o tempo milenar, Jesus vai reinar sobre 1000 anos sobre a face da terra, e depois, para aqueles que não quiseram, vai ser condenado eternamente, tá? De uma forma bem prática falando, é isso. Então, assim que Jesus voltar, não tem mais necessidade, porque com o sopro de sua boca, ele vai aniquilar Satanás ali e acabou. É isso que vai acontecer. Então, querido, nesse tempo é o tempo que nós estamos agora de colheita. Então, entre o Pentecostes e a volta do Senhor, é o tempo de nós colhermos. É o tempo onde a gente semeia a palavra e colhemos o fruto. É tempo de levarmos o evangelho até os confins da terra, porque foi isso que Jesus mandou fazer. Quem aqui quer agradar ao Senhor Jesus? Querido, você quer agradar a Deus mesmo? Quer agradar a Jesus? Você quer? Tem desejo disso? Tem? Você quer agradar a Jesus? Não tem uma outra forma senão você anunciando a palavra dele, querido. Fazendo a colheita, trazendo frutos. E não permitir que esses frutos se estraguem no meio do caminho. Olha o perigo disso, querido. Não sei se você já viu uma árvore frutífera por aí. Às vezes ela está lá, está com fruto bonitinho, não sei o quê. Tem o ponto de colheita. Se você passa desse ponto de colheita, o fruto ele se estraga, ele cai, ele apodrece, ele não serve para mais nada. Querido, nós estamos no tempo dessa colheita. E infelizmente nós temos desperdiçado em muito esse tempo. Por quê? Porque os cristãos de hoje, querido, vira para a pessoa do seu lado, pergunta se ele é cristão. Ela se carrega a Cristo mesmo? Hã? Os cristãos de hoje, querido, têm um medo lascado de falar a respeito de Jesus. Não, porque aí vão falar de mim, porque aí vão me colocar de lado, eu não vou ter mais amigo, vão me mandar embora da empresa, minha mãe vai me bater, algumas coisas desse tipo. Tem até medo do chinelo do pai, que não tinha até ontem, fazendo um monte de besteira por aí, né? E aí a gente não quer falar a respeito de Jesus. E nós estamos dando oportunidade para que frutos acabem se estragando no meio do caminho. E tudo isso, querido, não pense você. Nós vamos ter um tempo onde nós vamos prestar contas também. A respeito de tudo isso. Então o que eu posso fazer para agradar a Deus hoje? É pregar o Evangelho de Deus. É ser revestido justamente de poder, como os apóstolos foram, e assim eles saíram das quatro paredes e começaram a anunciar a respeito de Jesus por todos os lugares aonde eles passavam. E se hoje nós estamos aqui recebendo da palavra, é porque o fruto do penoso trabalho de Jesus valeu a pena. Porque alguém realmente entendeu o que era a época da colheita e saiu por aí semeando e colhendo. Tudo bem, queridos? E é exatamente isso que nós precisamos fazer também. O que nós recebemos da parte de Deus não pode morrer em nós. Nós precisamos dar continuidade, nós precisamos avançar, nós precisamos pregar, nós precisamos trazer esses frutos diante do Senhor. Porque o fruto, o penoso trabalho, não foi nosso, foi de Jesus, querido. Então nós precisamos entregar isso a Ele, porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos acesso à salvação. Então o mínimo que eu posso fazer é justamente levar esse fruto para Ele, do penoso trabalho que Ele fez lá atrás, igreja. E nós precisamos hoje justamente desse empurrão para que a gente comece a fazer o nosso papel aqui nessa terra. O nosso papel é levar o Evangelho, é levar a palavra de Deus, é levar o nome de Jesus, querido. É anunciar as grandezas dEle, aonde quer que a gente esteja. Nós precisamos aprender a respeito disso. Sair da nossa zona de conforto, de timidez, daquilo que não permite a gente falar a respeito de Jesus, querido. Nós precisamos ser impactados pelo Pentecostes hoje, pelo Espírito Santo, para que a gente possa então anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos desse impacto. Sabe qual é a grande questão, querido? É que nós tratamos a questão do Espírito Santo como se fosse algo muito... ficou lá para trás. Foi para a época dos apóstolos. Foi para aquele tempo, pastor. O Espírito Santo hoje não faz mais essas coisas. Deixa eu falar uma coisa, querido. Talvez você tenha acreditado em tudo isso até hoje, porque Satanás buzinou na tua orelha. Sabe aquela história, uma mentira contada mil vezes acaba sendo verdade? De tanto que foi falada, é exatamente isso que aconteceu, porque na palavra de Deus, em nenhum momento Jesus falou que era só para aquele tempo. Pelo contrário, Ele falou que era até o fim. A ação, o poder do Espírito Santo são para todos os dias da nossa vida, até que Ele volte, querido. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, se não é a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, a gente está lascado. Porque a gente vai se render ao pecado na primeira oportunidade que tiver. Se não é o Espírito Santo agindo na nossa vida, querido, nós estamos lascados. Então uma das estratégias de Satanás é justamente querer te convencer de que o Espírito Santo não age hoje. Ele age hoje. Ele está aqui nesse lugar, Ele habita na nossa vida, querido. Jesus, Ele não morreu, ressuscitou à toa e falou, eu vou mandar. Mas é só para os 12. Não, Ele falou que era sobre toda a carne, igreja. Era sobre a igreja. Aliás, aqueles que estavam com os discípulos, aproximadamente 120 pessoas, todos eles receberam do poder do Espírito Santo. Inclusive Maria, mãe de Jesus, os seus irmãos, todos eles, igreja. Mas nós hoje, muitas vezes, nós queremos ofuscar a ação do Espírito Santo. Nós deixamos e tratamos o Espírito Santo como se fosse alguma coisa lá do passado. E não é, igreja. É para hoje, é para agora. E nós precisamos estar atentos a isso, para não sermos roubados. Por que que tanta timidez tem tomado conta dos corações, querido, quando se fala a respeito de Jesus? Porque não foi impactado pelo poder do Espírito Santo. Tem ofuscado o agir e o mover de Deus aí. Nós precisamos quebrar isso em nome de Jesus Cristo. Nós não podemos mais aceitar isso como sendo normal na nossa geração. Não, igreja. Essa é uma geração que está justamente... com os olhos voltados para o céu, sabendo que Jesus está voltando, mas também é uma geração que está muito apática a tudo aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, querido. Olha só, antes do grande e terrível dia, sinais nos céus, na terra, tudo, querido, nós temos visto tudo isso. De uma forma como nunca se viu nos últimos 2000 anos, mas nós temos visto e nós temos deixado isso de lado, querido. Nunca se ouviu falar a respeito de lua de sangue. Hoje o que mais se fala é a respeito disso. Isso já faz parte do cumprimento da profecia de Deus, querido. E nós não temos percebido que nós estamos nesse tempo de colheita. Mas se o Espírito Santo não estiver impactando os nossos corações, nós não vamos conseguir lançar as nossas redes, igreja. Nós precisamos do agir do Espírito Santo para poder lançar as redes, para poder fazer a pesca, para poder colher, querido, para poder trazer esse fruto e apresentar ao Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo. Agora preste atenção nisso. Porque antes de chegar o dia de Pentecostes aqui, na inauguração da igreja primitiva, querido, os discípulos eles passaram por um tempo de preparação. Fala preparação. Quem quer se preparar aí? A gente se prepara para tanta coisa na vida. Se prepara para o Enem, né? Para a faculdade, para o mercado de trabalho. E muitas vezes nós não nos preparamos para aquilo que é a vontade de Deus. Pastor, tá bravo hoje? Tô nada, tô relaxado. Tô de boa, relax. Mas eles passaram por um tempo de preparação, querido. Eles estavam ali reunidos em Jerusalém. Não era porque eles queriam. Eles nem queriam estar ali. Eles estavam morrendo de medo. Dado a tudo aquilo que tinha acontecido com Jesus. Mas eles ficaram ali cumprindo justamente a instrução de Jesus, para que eles aguardassem a promessa do Espírito Santo. Vamos voltar aqui, Atos capítulo 1, verso 4. Fala assim. Eu vou ler a partir do 1, vai. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus. Olha aqui. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Qual era a promessa? A vinda do Espírito Santo de Deus. Esse período de espera não foi apenas um momento ali passivo, aguardando as coisas acontecerem. Mas foi um tempo de preparação de uma forma intensa. O livro dos Atos dos Apóstolos, querido, ele fala que os discípulos eles estavam unânimes ali. Unânimes. Eles estavam reunidos em oração, em súplica, que é isso que nós lemos no verso 14. Vai lá no verso 14, capítulo 1 ainda. Fala assim: todos eles se reuniam sempre. Fala sempre. Olha aqui a preparação. Em quê? Oração. Tudo bem? Com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Era o tempo de preparação que eles tinham. E essa união em oração, em busca a Deus, foi fundamental para aquilo que iria acontecer dias após a esse pronunciamento de Jesus. Se eles não estivessem reunidos, unânimes, em oração, buscando a presença de Deus, querido, o Espírito Santo não seria derramado. O que me faz aqui avaliar algumas coisas também. Porque se nós, porque às vezes a gente quer vir para a igreja, a gente quer ver que as coisas aconteçam, a gente não está disposto a fazer nada, querido. Mas existe uma preparação da nossa parte também. Se a gente não buscar, se a gente não orar, se a gente não estiver unânime, querido, nós também não vamos ver o mover do Espírito Santo sobre a nossa vida. O que me faz aqui ver que se nós estamos então unânimes, reunidos, clamando, orando, suplicando, o Espírito Santo ele também vai se manifestar. Amém, igreja? Eu não sei o quanto o teu coração queima por isso, mas o meu coração ele ferve em relação a essas coisas. Nós precisamos pôr a palavra de Deus. Então, essa preparação espiritual através da oração, ela ensina, querido, a importância de a gente se humilhar, de buscar de fato a face de Deus, o coração de Deus, e aguardar em Deus o cumprimento das promessas que Ele nos fez. Jesus havia falado para os discípulos que Ele iria enviar o Espírito Santo de Deus. Só que o Espírito Santo ele foi enviado porque houve perseverança da parte daqueles discípulos, da parte daquelas pessoas. E é justamente o que tem faltado na geração de hoje, em perseverar, em continuar. Porque a gente acostumou a ter as coisas muito, muito, muito fáceis. E aí quando você precisa impor um pouquinho mais de empenho, de força, de dedicação, a gente não quer. Porque a gente acha que tem que ser assim, no nosso tempo, no nosso momento. Não, querido. Aqui precisou esperar 50 dias até que o Espírito Santo viesse. houve uma ordem expressa da parte de Jesus: vão para Jerusalém, fica lá, até que do alto vocês sejais revestidos. Jesus, ele não falou que iria derramar no dia de Pentecostes. Para nós hoje parece meio óbvio, mas para aquela época não. Eles não tinham essa revelação, não tinham esse complemento que nós temos hoje. Eles apenas viviam por fé. Então Jesus falou: vão para Jerusalém, fiquem lá até que do alto sejais revestidos. Então o que esses discípulos fizeram foi justamente ir para Jerusalém e aguardar no Senhor em oração e súplica. Eles não sabiam o que ia acontecer, se iria acontecer em um dia, 5, 20 ou em um ano. Eles não tinham sequer ideia, mas eles viviam por fé. Eles tinham o quê? Perseverança, coisa que falta na nossa geração hoje. Porque a gente chega tudo estrupiado, fazendo um monte de besteira aí fora, a gente chega aqui, a gente acha que já tem que falar em línguas, profetizar, ter revelação, sonhos, mistério, um monte de coisa. Quem disse isso, querido? Tem um processo, tem uma preparação da parte de Deus, que muitas vezes nós não queremos pagar o preço, mas aqui mostra que nós precisamos estar atentos a isso. Há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas e a promessa vai passar justamente pelo tempo, pela promessa, pela perseverança. Toda promessa requer perseverança, querido. Todas requer perseverança. Seja no mundo corporativo, seja no mundo espiritual. Requer perseverança. Se você quer vencer no mundo corporativo, você vai ter que pôr muito, muito, muita energia lá. Você vai ter que se dedicar, mas se dedicar demais lá. Você vai ter que dar muito teu sangue lá. Vai ter que ralar muito, não vai? Aí a gente chega no mundo espiritual e acha que não. Querido, o natural é só o reflexo do espiritual. Coisa que vem fácil, já dizia a minha avó, esmola demais, santo desconfia. Não é assim? E nós precisamos aprender e a entender a respeito da tal da perseverança. De continuar, de permanecer firme, apesar das coisas estarem boas ou não. Você só permanece, querido, vive em fé, porque é isso que os apóstolos aqui estavam fazendo. Eles estavam vivendo esse tempo, buscando a presença de Deus, aguardando para poder viver essa realidade que Jesus havia anunciado. O que nós precisamos compreender é que a oração não é apenas um ritual religioso no nosso dia a dia, querido. Mas ela é a nossa conversa, a nossa comunicação, algo íntimo e pessoal com o nosso Pai. É através da oração, da nossa busca ao Senhor, é onde nós podemos expressar o que está no nosso coração, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas necessidades, as nossas limitações. E não quer dizer que Deus não saiba, Ele sabe a respeito de tudo isso, querido, não se preocupe. Mas é importante que a gente abra o nosso coração e demonstre que nós confiamos e aguardamos nele. Isso é viver por fé. Ele sabe que você está no perrengue, Ele sabe que você está na dificuldade, mas Ele aguarda um posicionamento teu, querido, uma perseverança da sua parte, confiança. Seria muito fácil só estalar de dedos, e aí você não valorizaria absolutamente nada. Requer perseverança. Então eles não estavam ali buscando apenas algo emocional da parte deles, querido. Eles estavam se preparando e preparando os seus corações, as suas mentes, para justamente viver aquilo que Jesus havia anunciado sobre a vida deles. Que tipo de oração será que esses discípulos faziam durante esse tempo, esse momento? Não sei, querido, mas eu imagino que eles deveriam ficar assim: Senhor, cumpre a promessa do Espírito Santo. Senhor, eu nem sei o que é direito esse negócio do Espírito Santo, mas se o Senhor disse que Ele iria vir, então nós queremos, porque o Senhor, tudo que fez era bom. E eu acho que é o que tem faltado um pouco disso na nossa vida também, esse desejo pelas coisas espirituais, esse desejo em ver as coisas de Deus acontecendo na nossa vida, porque hoje a gente se limita demais, querido, em ver as bênçãos de Deus acontecendo na nossa vida, no que diz respeito às nossas finanças, ao nosso trabalho, a qualquer coisa natural, querido, e a gente precisa sair disso. Isso é muito básico. A gente sabe que Deus ele vai prover, querido, mas a gente precisa dar um passo de fé e querer e desejar as coisas espirituais a qual Ele está aqui nos falando. Quantos dons, querido, enterrados, quantas situações nós deixamos de lado, porque nós preferimos somente valorizar a nossa alma, a nossa carne, ao invés de valorizar o Espírito, ou aquilo que é espiritual, aquilo que é da vontade de Deus. Quantas experiências com o Espírito Santo nós deixamos de viver, porque ao invés de buscar a face, a presença dEle, se derramar e orar e clamar e derramar as nossas lágrimas diante dEle, nós fomos para um quarto e ao invés de orar, a gente foi assistir uma série, foi jogar um joguinho, foi fazer qualquer outra coisa, ao invés de buscar a presença de Deus, querido. Quantas experiências nós matamos porque nós preferimos alimentar a nossa carne ao invés de alimentar o nosso espírito. Quantas situações nós poderíamos ter vivido, querido, com Deus. Quantos milagres, quantas respostas nós teríamos ouvido da parte dEle se nós buscássemos um pouquinho mais a presença dEle ao invés de buscar o nosso querer, a nossa vaidade. Que é isso que por diversas vezes a gente acaba valorizando. Então o Pentecostes, ele aconteceu por quê? Porque houve perseverança também da parte dos discípulos. Eles tinham a promessa, era a promessa que eles tinham. Só que para o cumprimento dessa promessa, querido, eles precisavam, e eles precisaram o quê? Perseverar. Assim como é na tua vida também, requer perseverança. O Espírito Santo, ele está aí, querido. Jesus, ele anunciou ele, mas por que será que nem todos ainda receberam dessa porção do Espírito de Deus, querido? Por que será que ainda por diversas vezes a timidez nos domina ao invés da intrepidez do Espírito de Deus? Por que será? Será que você já se questionou a respeito disso? Muitas vezes a vergonha vem ao invés de vir o quê? A ousadia. Por que será, querido? Porque nós precisamos viver o Pentecostes todos os dias. Não é algo que aconteceu há 2000 anos atrás e morreu lá, querido. É algo que está acontecendo agora, nesse momento, em nossos dias. Porque nós estamos no tempo de colheita. E até que Ele volte, querido, é isso que vai acontecer. O que nós vemos aqui na palavra de Deus também é que no dia de Pentecostes o Espírito Santo ele desceu de uma maneira extraordinária. Fala extraordinária. Quem quer viver o extraordinário? Quem quer ser ordinário? Ordinário não é um palavrão, como talvez tenha vindo à tua cabeça. Lembrou lá do compadre Washington. É isso. Ordinária. Tem nada a ver. Ordinário é algo mediano. É o normal. Tudo bem? É o comum. Vira para a pessoa e pergunta se ela é ordinária. Não quer, né? Só que para você sair do comum, você precisa fazer o que é incomum. Tudo bem? Se você quer ser o melhor na tua área, você vai ter que fazer diferente do que os outros fazem. Não é isso? Não é isso, igreja? Vocês estão aqui? Morreram? Não estou sabendo. Estão aqui, né? Amém? E espiritualmente também. Por que que nós vivemos, talvez, uma modinha gospel, só coisas normais acontecendo? Porque a gente acostumou com o comum. Então eu requer o quê? Que eu saia do comum e faça o que é incomum. Talvez o incomum hoje, querido, é você se trancar no teu quarto e orar e buscar o Senhor. Porque o máximo que a gente faz é uma oraçãozinha sem vergonha, mirrada, para agradecer pelo alimento, quando a gente lembra disso. Porque às vezes nem isso lembra. Talvez o incomum hoje é você jejuar e ir para o teu quarto e clamar a presença de Deus. Nós precisamos sair do comum. Mas quando o Pentecostes vem, o Espírito Santo vem, aconteceu algo poderoso ali, queridos. Vou ler novamente, capítulo 2, para você gravar isso no teu coração, verso 1. Diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num lugar. De repente veio do céu um som, um ruído, um barulho, alguma coisa que lembrava o vento, é como de um vento muito forte, e encheu toda a casa que estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. E todos, fala todos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar de outras línguas conforme o Espírito os capacitava. Esse derramamento do Espírito Santo trouxe o quê para esse povo que estava ali reunido num só lugar, perseverando, clamando, orando juntos? O que que aconteceu com eles, querido? Trouxe sobre a vida deles poder, coragem, capacitação. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos cheios desse poder, dessa coragem, dessa capacitação. É isso que acontece. Eles foram transformados de pessoas comuns, fala comuns, para pessoas incomuns. Você quer continuar sendo comum? Se quiser, é só continuar fazendo o que você estava fazendo até agora. Mas se você quer ser o incomum desta geração, então você vai ser revestido justamente de poder. Aleluia! De poder, querido. De poder, de coragem, de capacitação. E não é humana, é sobrenatural. Eles foram transformados dessas pessoas comuns para agora pessoas incomuns, empoderadas por Deus para testemunhar a respeito de Cristo Jesus. Homens que até então não faziam nada, tinham medo, eles estavam com medo, querido. E agora o que aconteceu? Eles passaram a anunciar a respeito de Jesus Cristo, passaram a testemunhar a respeito de Cristo. Talvez, querido, hoje, comum, você não consiga falar a respeito de Cristo, a testemunhar a respeito de Cristo. Mas você saindo daqui hoje como uma pessoa incomum, revestida de poder, amém, querido? Então você vai começar a testemunhar a respeito desse Jesus vivo e poderoso. Não vai ter mais vergonha, não vai ter mais receio, não vai mais ficar com medo, porque agora você é impelido, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus a fazer aquilo que agrada ao Senhor e a fazer o que? A cumprir com o grande comissionamento que Jesus deixou sobre os seus discípulos, que vale frisar, esses discípulos hoje somos nós, de anunciar a palavra dele. Tudo bem, queridos? O Espírito Santo, ele é a promessa de Deus para todos nós. Querido, não existe crente se não houver Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos capacita a viver a nossa vida em santidade. É o Espírito Santo que nos capacita a cumprir com a missão de pregar o Evangelho. É o Espírito Santo que nos capacita, querido, a entender o cenário que nós estamos envolvidos hoje. É o Espírito Santo de Deus, querido. E uma vez que o Espírito Santo, ele é derramado, então há um grande impacto sobre as nossas vidas. Não há como ficarmos da mesma maneira, querido, uma vez que o Espírito Santo vem. Não tem como, querido. Há um impacto sendo gerado. O Pentecostes, ele foi algo e um evento para aquela época extraordinário e transformador, querido. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Na verdade, os 120 que ali estavam foram cheios do Espírito Santo, foram revestidos de poder para proclamar o Evangelho de Jesus a todas as nações, em todos os lugares. Naquele momento, eles deixaram as quatro paredes lá do cenáculo que eles estavam e começaram a testemunhar de uma forma ousada a respeito de Jesus, alcançando pessoas diferentes, de línguas e culturas diferentes. Eu li aqui, querido, porque ali em Jerusalém tinha povos de tudo quanto era lugar. E o revestimento de Deus sobre aqueles apóstolos, sobre aquelas pessoas, foi de tamanha proporção que as pessoas escutavam na sua própria língua eles falarem da grandeza de Deus, a respeito de Deus, querido. Isso é o poder do Espírito sendo manifestado sobre a nossa vida, anunciando a toda nação, querido. O livro dos Atos dos Apóstolos, ele mostra que logo no primeiro dia de... Primeiro dia. Foi o dia que veio o Espírito Santo e inaugurou esse tempo de colheita. Naquele dia, 3 mil almas se converteram a Jesus, querido. Você tem ideia do que é isso? 3 mil pessoas. E hoje a gente tem dificuldade em falar para uma. O que me faz pensar que está faltando o revestimento do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Porque o mínimo, querido, era para impactar quem está à nossa volta. Naquele dia, 3 mil pessoas, está lá no verso... com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salve-se desta geração corrompida. Olha o tipo de pregação de Pedro. Ele está falando aqui: vocês serão prósperos, abundantes, ricos. É isso que Pedro estava pregando? Não, ele estava falando o seguinte: olha aqui, ó. Salve-se dessa geração corrompida. Era isso, pregação simples. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. 3 mil almas sendo convertidas, entregando as suas vidas a Jesus. E esse foi apenas o começo de um grande movimento espiritual, querido. Onde a igreja primitiva, ela cresceu rapidamente em número, em influência, em quantidade, em tudo, em sobrenaturalidade, em tudo, querido. Além desse crescimento numérico da igreja, o Espírito Santo, ele capacitou os discípulos a fazer o quê? A realizar sinais, milagres, maravilhas, a demonstrar o amor como nunca antes havia sido derramado, querido. Eles serviam sem reservas a causa de Jesus. Esses eram aqueles que agora estavam curando doentes, expulsando demônios, demonstrando o quê? Preocupação com os necessitados, querido, porque eles estavam seguindo exatamente a cartilha que Jesus havia deixado. Eles passaram a replicar aquilo que Jesus ensinou. E por que que a gente acha que tem que ser diferente no nosso tempo, querido? Em que momento isso se perdeu na nossa caminhada e na nossa jornada? O expulsar demônios, o curar doentes é para hoje também, assim como cuidar do necessitado também, assim como cuidar do órfão e da viúva também, querido, faz parte do cristianismo. Só que sabe o que está acontecendo? Muitas vezes nós temos falado apenas do órfão e da viúva, eu não estou desconsiderando aqui, preste atenção nisso, mas a gente se esqueceu de que esse mesmo Jesus que falou a respeito de órfão e da viúva, é o mesmo Jesus que disse que iria derramar o Espírito Santo e nós seríamos instruídos nele e nós lembraríamos as coisas dele e iríamos replicar o que ele fez. E aí a gente hoje não ora por cura, hoje a gente não expulsa demônios, hoje a gente não declara a manifestação do poder de Deus, porque a gente só passou a acreditar num lado da coisa, ao invés de acreditar em todo. E é isso que precisa ser quebrado, tirado da nossa mente em nome de Jesus. Essa mentira diabólica que foi implantada aí. Porque esse mesmo Jesus que fala lá em Hebreus que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não muda, ele continua o mesmo. A unção que ele derramou, ele continua derramando hoje. O que ele fazia lá continua sendo feito hoje, querido. A questão é que nós nos tornamos cristãos muito comuns com o mundo. E hoje nós precisamos sair daqui hoje transformados. E sermos vistos lá fora como homens e mulheres incomuns dessa geração. Que anuncia, que prega, que expulsa, que cura, que liberta, que opera sinais, prodígios e maravilhas. Porque tudo isso faz parte da promessa de Deus. O que eu vejo hoje é que talvez, igreja, a gente até tenha vontade de repente ter uma experiência em falar em outras línguas. De falar em línguas estranhas. De ter um sonho, uma visão, alguma coisa assim. Mas é algo passageiro. porque ainda está cauterizado na nossa mente. Tudo isso é legal, é bom, Deus Ele quer realizar com toda certeza, querido, mas Deus Ele quer agir, não é só num dia, Ele quer agir todos os dias na nossa vida, porque esse empoderamento do Espírito Santo de Deus, quando veio, querido, Ele veio para ficar, Ele veio para permanecer. O problema é que aí se cumpre lá também a palavra que fala: não extingais, não apagueis o Espírito Santo. E muitas vezes nós estamos apagando o mover e o agir do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E aí precisa de um dia de Pentecostes para a gente lembrar que o Espírito Santo está aí, Ele continua agindo, querido. O Espírito Santo, querido, Ele age todos os dias. Ele não age apenas no dia de Pentecostes, num dia separado. Não, querido, ali foi o start, fala início. Foi ali que as coisas começaram, mas não acabou ali. Elas continuam até o dia de hoje, amém? Então o impacto da vinda do Espírito Santo não se limitou apenas àquele dia, àquele momento em Jerusalém, mas ele reverbera até os dias de hoje. Ele continua hoje, querido. Ele está aqui. Não parou. Ele não mudou de ideia. O mover e o agir está aí, Ele continua, querido. Tocando gerações, tocando nações, transformando vidas, querido. Isso não é algo lá do passado, querido. Ele continua a gritar, a falar e a se manifestar nos dias de hoje. O Espírito Santo, Ele continua a operar poderosamente na igreja de hoje. E você faz parte da igreja de Jesus, capacitando os crentes a serem testemunhas. Fala: eu sou testemunha viva. É o Espírito Santo que nos capacita, querido. Ele nos capacita para sermos essa testemunha eficaz do Evangelho em um mundo corrompido, querido. Onde as pessoas estão precisando receber dessa palavra de esperança, de salvação. Estão aguardando para serem colhidas. E muitas vezes nós estamos com as nossas mãos aqui, ó, guardadas, escondidas, ao invés de estendermos e colhermos. Jesus, Ele falou: olha, os campos estão brancos. Tá aí, ó. Mas falta o quê? O que que falta? Trabalhador. Aí a gente fala de trabalhador, a gente só lembra da escala do ministério. O trabalhador, querido, é justamente o homem e a mulher cheia do Espírito Santo que trabalha 24 horas por dia em prol do reino de Deus. Tem faltado esses trabalhadores. Isso aqui não é algo apenas limitado à escala do ministério num dia de culto. Isso tem faltado dia após dia. Sabe por quê? O reflexo que há numa escala em dia de culto é o reflexo da nossa falta de intimidade com Deus no resto da semana. É por isso, porque se a gente estivesse sido impactados de verdade com o Espírito Santo de Deus, querido, a gente não ia reclamar porque tem que vir um dia, a gente não ia reclamar porque ia ter outra escala, mas a gente estaria dispostos, disponíveis, com a mão estendida, sabendo que vai haver colheita e nós vamos apresentar essa colheita para Jesus Cristo de Nazaré. E aí a gente vai, querido, justamente trabalhar no dia de culto, com certeza. Mas vamos continuar trabalhando na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, até que Jesus volte, porque o tempo de colheita é agora. E a gente não pode desperdiçar esse tempo mais. Nós precisamos pôr em prática, querido. Testemunhar, testemunhar. Então, Pentecostes, ela não é um evento que aconteceu distante lá atrás, mas é uma realidade presente e transformadora hoje nas nossas vidas. É um momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, capacitando-os para viverem agora com as suas vidas cheias de poder e propósito. É essa mesma experiência disponível para nós hoje, igreja. É disponível para mim e para você. Quando recebemos esse empoderamento do Espírito Santo de Deus, nós somos capacitados de maneiras extraordinárias, porque nós deixamos o comum e passamos a viver de forma incomum. Vivemos coisas extraordinárias. porque é Ele que vai nos fortalecer para vencer o pecado que todo dia tem tentado e batido na nossa porta, assediando os nossos corações. É o Espírito Santo, querido, que nos fortalece para vencer isso. É o Espírito Santo que nos capacita a amar o próximo de uma forma genuína, como a gente nunca amou antes, querido. A cumprir com o mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, querido, é justamente isso. É através do Espírito Santo, querido, que ele vai nos dar coragem para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus com poder e autoridade, manifestando a sua unção, querido. Manifestando os dons do Espírito sobre as nossas vidas. Mas o Espírito não concede apenas dons, queridos, mas Ele habita na nossa vida, Ele está aqui, Ele está com você. E é por isso que Jesus fala, eu estou com vocês todos os dias. Por quê? Porque o Espírito Santo está com você, querido. Está aí, está habitando na tua vida. Te capacitando também. Te transformando a cada dia, querido. Te moldando e te impulsionando. Para viver de acordo com a palavra dEle. Por quê? Porque é Ele que faz isso. Nós por nós mesmos não poderíamos fazer absolutamente nada, querido. Se há alguma transformação na minha vida, tudo isso é mérito do Espírito de Deus agindo na minha vida. Se há uma transformação na tua vida, eu creio que há, isso é mérito do poder do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Porque é Ele que tem o poder para transformar, para mudar. É Ele, igreja. João 16:7 fala, contudo afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Aqui é Jesus falando com os discípulos. Se eu não for o conselheiro, em algumas traduções, o paráclito, em outras traduções, já vem como o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for e ele foi, eu enviarei e ele enviou. Amém? E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence algo aqui, querido? É você na sua persuasão? Não, mas é o Espírito Santo de Deus. Quem convence o que é errado, o que é pecado, o que é engano, o que é mentira, querido, por mais que eu fale, você já sabe o que é errado, o que não é, mas continua fazendo. Por quê? Porque ainda não houve o convencimento. Mas quando o Espírito Santo vem e te convence, você abandona. Você deixa a pornografia, você deixa as drogas, você deixa o álcool, você deixa a prostituição, você deixa o adultério, você deixa tudo, porque o Espírito Santo te convenceu, ele impactou a tua vida, ele te transformou, e aquela velha criatura já não habita mais, porque agora você é renovado em Cristo Jesus, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, porque você nasceu de novo. Por isso você abandona tudo, querido. Por isso você tira tudo da tua vida. Você não quer mais, você não quer ter pacto mais com essas coisas, porque agora você entendeu, você foi convencido, não foi por homens, você foi convencido pelo próprio agir de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E aí você abandona a vida de pecado, de malandragem que você tinha, querido. Que possamos, então, em nome de Jesus, abrir os nossos corações nessa noite, para sermos impactados por esse poder, pelo Espírito Santo de Deus em sua plenitude, permitindo que de fato Ele opere em nós, queridos, de uma maneira poderosa, transformadora, impactante, para a glória dEle. Porque é pelo fruto do penoso trabalho de Jesus que tudo isso é possível hoje. Entregue o fruto a Ele. Entregue a Ele. O Espírito Santo, esse dia de Pentecostes, querido, que hoje é comemorado, nada mais é do que um lembrete poderoso do poder transformador de Deus em nossas vidas, na igreja como um todo. Porque se não for o Espírito Santo de Deus, querido, nós não estaríamos aqui hoje. Nós estaríamos lá no mundo, sendo mais um comum, sendo mais um. Mas o Espírito Santo, Ele tem nos convencido. O Espírito Santo, Ele tem nos transformado. O Espírito Santo, Ele tem mudado a nossa vida. Então que a cada dia possamos buscar mais em oração, possamos abrir mais os nossos corações, possamos desejar mais a presença de Deus, possamos ser impactados mais por esse agir do Espírito de Deus em nossas vidas. Que a cada dia, queridos, possamos viver essa capacitação sobrenatural que vem do alto, querido. Que possamos desejar isso ardentemente, que o nosso coração ele queime como nunca queimou antes por essa presença, pelo agir de Deus em nossas vidas, querido. Porque porque se ele não agir, todo o resto fica em vão, nada terá valido a pena. Mas se ele vier e ele agir, e ele vai vir, e ele vai agir, na verdade ele já vem, ou está agindo, então as coisas vão acontecer, e nós vamos ver o poder de Deus, e a gente vai conseguir anunciar a palavra dele, a gente vai testemunhar a respeito dele, a gente vai falar a respeito da obra dele, a gente vai cumprir com o pedido de Jesus para sairmos e pregarmos e anunciarmos as boas novas a todas as criaturas, querido. E talvez você fale, ah, um dia eu posso até ser enviado lá para a África, para Nigéria, lá por sei lá que raio de planeta, de país que você pensa, mas deixa eu te falar, querido, anunciar o evangelho a toda criatura significa que você começa a anunciar aqui do lado são as pessoas que estão à sua volta, é a tua família, é o teu grupo de amigos, é o grupo que você trabalha, é ali que você começa, querido, a anunciar, tudo bem, o evangelho, é ali que você começa a ser testemunha de Cristo. É ali que você vai começar a ter grandes experiências com o sobrenatural do Senhor, querido. É ali, é aqui nesse grupo aqui que você está primeiro. Mas aí você vê, não, um dia talvez eu vá e aí eu pregue. Querido, você não vai. Sabe por quê? Porque você não prega hoje. Você não vai ser enviado porque você não faz nada hoje. Se você começar a fazer hoje, se você permitir que o Espírito Santo te use hoje, amanhã talvez você vá. E mesmo que você não vá, você vai continuar pregando, você vai continuar anunciando, você vai continuar a ser a testemunha viva de Jesus sobre essa terra. Porque aonde, querido, aonde você vai tem gente, é ou não é verdade? Convenhamos, é ou não é? Você sai aqui na rua, tem gente. Mas você quer pregar lá para a África, mas não quer pregar aqui na rua. Você quer falar de Jesus lá na... Fala um lugar legal aí. Na Disney. No Havaí. Mas não quer pregar aqui na rua, não quer pregar na tua família, você não quer testemunhar a respeito de Jesus no teu trabalho. Por que cargas d'água então você quer ir lá para os confins da terra, querido? Porque vai ser enviado para os confins da terra quem está anunciando hoje, quem está pagando o preço hoje, quem está disposto hoje, querido. Lembre-se da preparação que nós falamos aqui no corpo, tudo é um preparo, querido. Uma vez que você é preparado, você vai pregar, seja na rua, seja na comunidade, seja na quebrada, seja em Alphaville, seja onde for, seja até lá na Maldivas. Você vai pregar. Porque não é o local em si, mas é o que habita em você. É o Espírito Santo. Esse é o verdadeiro Pentecostes. Então o Pentecostes, querido, não morreu há 2000 anos atrás. A descida do Espírito Santo não terminou naquele dia lá que nós vemos aqui em Atos, querido. Na verdade, ali foi um início, e esse dia ele está todos os dias acontecendo. Onde dois ou três estão reunidos, a palavra de Deus fala o quê? Que Jesus está ali, ele está no meio, ele está com a gente, querido. Se nós anunciarmos, as coisas vão acontecer. Sabe por quê? Porque é Jesus, querido, que está validando. Não é a respeito do teu nome ou do meu nome. O Rubens não pode nada, o Renato não pode nada, a Juliana não pode nada, o Leandro não pode nada, mas o nome que é sobre os nossos nomes, aquele pode todas as coisas. E é através deste nome de Jesus, querido, que todas as coisas se faz. É através deste nome que o Espírito Santo vem. É através deste nome que nós somos capacitados dia após dia, querido. É por este nome. Tudo bem? Aí a pergunta que fica, querido, é: queremos ser revestidos de poder? Queremos sair do comum? Queremos nos tornar hoje pessoas incomuns? Porque o incomum, como é que eu posso falar isso? Ele nem sempre é bem-vindo. Incomoda. Você quer ser esse incomum hoje? Porque você vai incomodar. Sabe quem você vai incomodar? As trevas, querido. E talvez as trevas que esteja habitando na tua casa. As trevas que talvez esteja habitando no teu trabalho. Você sendo um incomum ali, você vai incomodar lá. Você quer fazer isso? Mas você por você não pode fazer nada. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. E eu quero convidar você, querido, a permitir que o Espírito Santo haja na tua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Para que você tenha essa experiência. Porque não é uma experiência que ficou presa lá no passado, igreja. Não é. Eu sei que talvez você tenha sido ensinado que aquilo foi coisa do passado. Eu fui ensinado assim também, querido. Porque sem o mover do Espírito Santo, nós somos mortos. Somos uma igreja morta. E uma igreja morta não tem como gerar vida. Não dá, querido. Igreja não é a placa, é você, tudo bem, querido? Nós somos a igreja de Jesus. Nós mortos não podemos gerar vida. Mas nós revestidos do Espírito Santo de Deus, que é vida, geramos vida também. E colhemos e apresentamos diante do Senhor. Até os últimos dias. Então quando é que nós podemos viver isso? É hoje, querido. É a partir desse momento. Não é esperar nada aqui 10 anos, 20 anos. Querido, o que nós precisamos é permanecer. Nós estamos aqui, estamos permanecendo. Nós estamos perseverando, nós estamos clamando, nós estamos orando, nós temos jejuado, nós temos desejado isso, querido. Então o Espírito Santo, ele vem, ele toma as nossas vidas, ele nos capacita e nos impulsiona a ser as verdadeiras testemunhas de Jesus sobre essa terra. Feche seus olhos, querido. Porque eu creio que o Espírito Santo, ele quer... Ele quer tomar a sua vida. Ele quer impactar a sua vida. Como a vida de Pedro, de João, dos 120 que estavam lá. Como a vida da Maria, mãe de Jesus. Como a vida dos seus irmãos, Tiago, foi impactada. Como a vida de Paulo. Como a minha vida tem sido impactada. Deus quer impactar. O Espírito Santo quer impactar hoje. E nós vamos clamar por isso. Eles estavam reunidos e nós estamos reunidos. Eles oravam e nós vamos começar a orar também. Vamos orar por quê, pastor? Você só vai falar que você quer ser impactado pelo Espírito Santo, querido. Que você quer ser revestido, que você quer receber dessa porção de Deus sobre a tua vida. Para sair do comum e ser incomum nessa geração. Feche seus olhos, igreja. Comece a orar, comece a clamar por Ele. Comece a declarar o quanto você o deseja, o quanto você o quer. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa noite no nome de Jesus. E aqui nós reconhecemos o nosso comum. Nós reconhecemos, meu Deus, o quanto nós estávamos longe da Tua Palavra. O quanto estávamos longe da promessa. Mas aqui nós estamos hoje buscando a Tua face e desejando essa experiência poderosa contigo. Assim como os apóstolos viveram na igreja primitiva. E isso reverberou por todas as gerações, pelos próximos anos. E tem tocado até os dias de hoje. Nós não queremos ser reconhecidos por aqueles que pararam o Teu mover, Senhor. Mas nós queremos sim, meu Pai, dar continuidade naquilo que o Senhor derramou. Naquilo que o Senhor tem derramado. Amado no dia de hoje, Espírito Santo de Deus, que a Tua unção venha sobre as nossas vidas, primeiro despedaçando e quebrando todo jugo, arrancando toda incredulidade, tirando toda mentira que foi plantada na nossa cabeça, e depois, Senhor, nos empoderando em nome de Jesus Cristo, para sermos testemunhas vivas, para sermos usados, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, com poder, autoridade, intrepidez e ousadia, aonde quer que a gente pise, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos hoje e nós pedimos, meu Deus, assim como foi com os apóstolos, meu Deus, que haja um ruído hoje em nossa vida, que haja um som como de um vento impetuoso, enchendo as nossas vidas com poder, com unção, com a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, mudando e transformando as nossas vidas para a glória do Teu santo nome. Espírito Santo, vem tomando essa igreja vem tomando em proporções gigantescas, de forma extraordinária, que nenhum daqueles a qual o Senhor trouxe essa noite saia da mesma maneira, mas que eles sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Chorie, caralalama, chorie. Que o batismo venha, que a glória venha, que o poder venha sobre a tua vida. E que você nunca mais seja o mesmo em nome de Jesus.
O vento impetuoso sopra sobre nós, como em Pentecostes.
Declare, declare isso. Queremos de sua presença, do poder do teu Santo Espírito, meu Deus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, nos impulsiona a cumprir com teu mandamento, com o comissionamento desses últimos dias, nesse tempo de colheita, que a igreja de Jesus não desperdice o seu tempo, mas que, empoderada pelo teu Espírito Santo, possa anunciar a tua palavra, em nome de Jesus.
Seja agora, vem derrama do teu Espírito, e seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito, e seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito, e seja hoje, que seja agora, vem derrama do teu Espírito, e seja hoje, que seja agora. Vem derrama do teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama, a terra clama.
E chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som,
Um som como de um vento muito forte encheu toda a casa na qual eles estavam. Ah, Senhor, nós estamos na tua casa e nós clamamos por esse som, nós clamamos por esse mover, nós clamamos por essa manifestação de sua glória. Nós invocamos o nome de Jesus Cristo nessa noite. Nós declaramos, Senhor, que queremos cumprir com a tua vontade, com a tua verdade, com a tua palavra. Nós queremos, Senhor, meu Deus, anunciar, nós queremos testemunhar, assim como Pedro, Senhor, meu Deus, no primeiro testemunho, 3.000 vidas foram colhidas, meu Pai. Assim nós declaramos hoje, em nome de Jesus Cristo, sobre a tua igreja. Vem, 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 Espírito Santo de Deus, com fogo, com poder, com glória, com intrepidez, em nome de Jesus Cristo.
Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória, fogo e glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Vem com fogo e toda a sua glória. Fogo e glória. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama.
Talvez você tenha entrado nessa casa pela primeira vez e nunca tenha ouvido, tinha ouvido a respeito disso. Nem sequer que a obra de Jesus na cruz do Calvário foi algo penoso, mas que gera vida nos dias de hoje. E eu quero fazer esse convite para você que está aqui e que por algum motivo ainda não tenha confessado Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador. A primeira experiência que nós podemos ter com o mover desse Espírito sobre as nossas vidas é através da nossa confissão, da confissão de que Jesus é o Senhor, porque é reconhecendo a obra dela na cruz, a obra dele na cruz do Calvário, é através desse reconhecimento que o Espírito Santo ele é derramado. É para aqueles que creem, é para aqueles que aguardam a promessa. E eu quero fazer esse convite para você hoje. Se por algum motivo você ainda não tenha feito essa oração, então põe a mão no teu coração. Não perca essa oportunidade, mas faça hoje, porque o tempo é hoje, a colheita é agora, é nesse momento. Ninguém sabe o dia de amanhã, mas eu sei que hoje Deus preparou esse momento para você. Então repete assim comigo: Senhor Jesus,
Senhor Jesus,
nessa noite,
eu declaro,
com a minha boca, crendo no meu coração,
crendo no meu coração,
que o Senhor veio a essa terra,
que o Senhor veio a essa terra,
que morreu, que
o Senhor padeceu,
sofreu,
sofreu,
morreu,
morreu,
mas ressuscitou ao terceiro dia,
ressuscitou ao terceiro dia,
e uma vez, que foi elevado aos céus,
que foi revelado aos céus,
o Senhor derramou, enviou, o Espírito Santo,
o Espírito Santo,
sobre as nossas vidas,
sobre as nossas vidas.
E aqui eu estou, reconhecendo,
reconhecendo,
o teu senhorio
sobre a minha vida,
para a glória do teu santo nome,
para a glória do teu santo nome.
Amém.
Amém.
Senhor, eu oro por essas vidas, eu apresento cada uma delas diante do teu altar. Escreve esses nomes no livro da vida e as abençoa, Senhor, para esse tempo de colheita. Porque hoje, Senhor, essas vidas chegaram como fruto, meu Pai. Mas amanhã elas estarão trazendo fruto e apresentando ao Senhor. E eu peço, Espírito Santo de Deus, tome esses corações,
Santo.
E os impulsione a viver as suas promessas como nunca antes eles viveram em nome de Jesus. É essa oração que eu peço e faço diante do teu altar, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor, queridos, em nome de Jesus. Se você está aqui e fez essa oração hoje pela primeira vez, ou se você está nos visitando, procure o pessoal dos Boas-Vindas, elas estarão lá no final da igreja, elas estão aqui com esse tablet justamente para pegar o teu nome lá no final, te mandar uma mensagem, te convidar para conhecer uma das células e estar conosco em outros cultos também, em nome de Jesus, amém? Se você está nos acompanhando online, também está passando aí o WhatsApp do Ministério Boas-Vindas, assim que acabar este culto, faça esse convite para você, mande uma mensagem. E nós já vamos te responder também em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Revestidos de poder. Sim ou não? Quem está cheio aí? Quem está cheio aí? Quem está cheio? Quem agora vai anunciar? Quem vai anunciar a palavra de Jesus? Quem vai testemunhar a respeito de Jesus? Querido, o seu testemunho é hoje, a colheita é para agora. Você vai testemunhar a respeito de Jesus a partir de agora, querido, em todos os ambientes que você estiver. É na tua escola, é na tua faculdade, é no teu trabalho, é na tua casa, é com os teus amigos, é na tua rua, é na quebrada que você mora, é onde você estiver, é ali que você testemunha, é ali que você manifesta o reino, é ali que você prega as verdades de Jesus Cristo, é ali que você colhe vidas, é ali que você vai trazer fruto para Jesus, amém, querido? É onde você estiver, você não precisa esperar 5, 10 anos, esperar um envio apostólico para estar lá na China, é hoje, querido, o envio sobre a tua vida, para você manifestar o poder de Jesus aonde você estiver. Aonde você estiver, é para isso que você é cheio do Espírito Santo, amém? É para viver o poder hoje, nesse momento, nessa geração, aonde você estiver, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então aplauda Jesus nessa noite. Hoje é noite de ceia, igreja. Hoje é noite de ceia. E quem que pode ceiar, querido? Aquele que reconhece Jesus como teu Senhor e Salvador. Aquele que examinou o seu coração e reconheceu os seus erros e se arrependeu e quer ter vida nova na presença de Deus. Todos esses podem participar da ceia, a mesa do Senhor, porque essa é a única condição imposta. Não é através de uma doutrina, não é através de uma ordenança humana, mas é daquilo que Jesus falou. Então esse convite se estende a você que entregou a tua vida a Jesus hoje, se arrependeu dos seus maus caminhos, amém, queridos? E entendeu que precisa de Jesus na tua vida todos os dias, que precisa do Espírito Santo. Então eu faço esse convite para você se assentar na mesa com a gente. Diáconos podem sair para servir. Você pega seu pedaço de pão, seu cálice, todos juntos nós iremos cear essa noite, amém? Enquanto isso, vamos adorando ao Senhor.
Ele veio tabernacular entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus, o verbo do início, ele veio. Tabernacular entre os seus, ele veio. Tabernacular entre os seus, ele veio. Tabernacular entre os seus, o verbo no... E essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. Os trabalhadores já estão de pé. E essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. Os trabalhadores já estão de pé. Equivalou. Oh, 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 oh. terceira onda e os trabalhadores já estão de pé. E essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda e os trabalhadores já estão de pé.
De novo.
Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda e os trabalhadores já estão de pé.
Pegaram do pão e do cálice. Se alguém não pegou, levanta sua mão, gente. Corre até aí. Falta alguém? Tudo, todo mundo pegou. Os diáconos estão aí ainda, por quê? Por que vocês estão aí embaixo ainda? Vamos lá. Faltou alguém ou não? Amém. Corre, meu filho. Corre. Tem mais algum diácono por aí? Presbítero não, né? Glória a Deus. Que o Pentecostes aconteça todos os dias em nossas vidas. Que a unção, o poder do Espírito Santo se manifeste diariamente na nossa vida. Que o nosso testemunho seja um testemunho de poder. De um poder tal que gere vida, que gere transformação. Que a unção nos tome. E que sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, de intrepidez, de ousadia, de glória, da presença, em nome de Jesus Cristo. Pergunta, mas não quer ouvir. Claro que pode, né, amor? Fala.
1 Coríntios 15, Paulo, ele começa a ensinar a igreja de Corinto sobre a ressurreição de Jesus, e a partir do versículo 1 ele fala assim: irmãos, eu quero lembrar-lhes o evangelho que lhe preguei, o qual vocês receberam e o qual vocês estão firmes. Por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que apeguem-se firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Preste atenção a partir de agora. Pois o que primeiramente lhes transmiti, o que foi recebido, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria das quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. No dia após a ressurreição, Jesus aparece, começa a comer com um, começa a fazer churrasco com outro, pesca, come, senta, ceia. E a palavra diz, Paulo está falando, ele apareceu para mais de 500 irmãos. E ali eu e a Melissa começamos a fazer as contas da ressurreição até o dia de Pentecostes. Aquele povo, ele é separado para esperar por apenas 7 dias. Por apenas 7 dias de espera e oração contínua, mais de 500 pessoas estavam reunidas. Mas no dia de Pentecostes, eram somente 120. A vida incomum não é para a maioria. A vida extraordinária de entrega e permanecer não é para a maioria. Então, quando você se sentir sozinho, parecer que você está caminhando e é só você e Deus, é assim a vida do cristão. Por quê? Porque a maioria se foi em menos de uma semana. Não permaneceram. Mas nós estamos aqui reunidos. E nós somos do time da minoria. E permaneceremos até que Ele venha. Time, nós contamos com vocês. Permaneçam até que Ele venha. Ah, mas muitos abandonaram. Muitos abandonaram. Mais de 400 pessoas saíram da igreja primitiva. Porque acharam que o Espírito Santo não viria. Que o prometido de Jesus não viria. E que Jesus, a quem eles tinham se entregado, havia morrido. E agora não estava mais entre eles, mas 120 permaneceram. Nós precisamos ser aqueles que permanecem. Amém? A igreja só está de pé não por conta daqueles 500 que se reuniram, mas por conta dos 120 que permaneceram. Amém, queridos? Esse é o dia de nós lembrarmos. Eu sou minoria, mas eu sou uma minoria muito incomum nos céus e na terra. Amém? Eu tinha que passar isso, concluir isso com vocês. Nós sempre seremos a minoria, mas o Senhor nunca se importou com números. Em guerras, o Senhor nunca se importou com números. E nós somos essa minoria que fará a diferença. Primeiro na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa região. E aí sim, quem sabe nas nações. Amém, queridos?
1 Coríntios 11:23 diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. E é exatamente isso que nós fizemos essa noite. Nos examinamos e aqui nós estamos, com o coração quebrantado e contrito, na presença de Deus. Levante seu cálice e seu pão. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esses elementos diante do teu altar. E aqui nós não fazemos nada apenas por fazer, mas nós fazemos porque, como foi recebido do Senhor e assim foi entregue, assim nós fazemos. E nós estamos aqui semeando, ceando, até que o Senhor venha. E em breve voltará, e nós estaremos à tua mesa. Mas até que isso aconteça, nós estamos aqui hoje como igreja, como irmãos, aguardando por esse momento e sendo revestidos pelo teu poder. Por isso nós consagramos esses elementos diante do teu altar, em nome de Jesus. Amém. Comamos o pão. Pegue seu cálice, troque aí com algumas pessoas e fala: você não foi chamada para ser comum, mas para ser incomum. Você não foi chamado para ser normal, mas para ser sobrenatural. Você não foi chamado para ser mais uma, mas para ser a diferença. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Bebamos juntos.
Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha. eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar.
E se você assim deseja viver, então aplauda Jesus. Glória a Deus, amém, igreja? Cheios do Espírito Santo para testemunhar, amém? Glória a Deus. Esse é o nosso propósito: anunciar a Jesus, testemunhar a respeito dele, aquilo que ele tem feito em nós e através de nós. Amém, igreja? Levante sua mão bem alta, repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus